Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores avaliam projetos que incentivam o uso de energias renováveis.
Comissão de Assuntos Sociais pode votar regulamentação da profissão de educador social.
Senado analisa propostas que reduzem a produção de lixo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A geração de energia eólica, que é produzida pelos ventos, cresceu mais de 26% de 2016 para 2017. E só nos 8 meses de 2018, o crescimento foi de quase 18%.
O uso de energia limpa, como a eólica, é incentivado por projetos de lei em discussão no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Brasil saiu da 15ª posição no ranking mundial que ocupava em 2017 para a 8ª posição em produção de energia eólica. A maior parte da geração está no Nordeste. Cada megawatt de energia gerada pelos ventos representa 15 postos de trabalho, informa a Associação Brasileira de Energia Eólica. Além disso, esse é um tipo de energia que não polui o meio ambiente e tem uma tarifa baixa, explicou o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia.
Podemos considerar, sim, que a energia eólica é hoje a opção de contratação mais barata, bom para o meio ambiente e bom para o bolso do cidadão.
Projetos em discussão no Senado incentivam o uso de energias renováveis. Um deles, de autoria do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, está na Comissão de Agricultura e permite que os assentados da reforma agrária façam contratos para explorar o potencial de energia eólica ou solar na propriedade, como complemento às atividades agrícolas. Duas propostas estão em discussão na Comissão de Infraestrutura. Uma, do senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, prevê a instalação de equipamentos de energia renovável em prédios públicos e nos que forem financiados pela União. E outra, do senador Wilder Moraes, do Democrata de Goiás, obriga o governo a instalar nas casas do programa Minha Casa Minha Vida placas de energia solar ou equipamentos de geração de energia eólica.
Cientista político chama atenção para a importância da escolha de candidatos às assembleias estaduais, à Câmara dos Deputados e ao Senado.
Página na internet disponibiliza questionário para eleitor encontrar políticos por afinidade ideológica e programática. Repórter Érica Christian.
O cientista político Paulo Kramer observou que o eleitor deixa para a última hora a escolha para o legislativo, ao lembrar que as eleições para a presidência da República e para governador têm maior destaque. Ele ponderou que os deputados e senadores são os responsáveis pela aprovação ou não de programas de governo e de leis que afetam a vida de todos.
Questões importantes que, dependendo da legislação ser mais ou menos virtuosa ou defeituosa, isso vai ter um impacto positivo ou negativo até no nível de emprego, que é a grande aspiração, a grande carência, a grande necessidade da população brasileira hoje.
Diante do excesso de candidatos, movimentos da sociedade civil criaram uma plataforma com o nome de todos que disputam o legislativo. Segundo um dos idealizadores, Leandro Machado, basta o eleitor acessar o site temmeuvoto.com e responder a 6 perguntas sobre a ficha limpa e as suas prioridades, sem a necessidade de se identificar.
Então, como são 6 perguntas, se você responder as 6 e forem as mesmas que o candidato respondeu, isso vai dar para você 100% de alinhamento ou 100% de match. E você vai ver ali aqueles que têm 100%, mas aqueles que têm 80% e poucos, aqueles que têm 50% e poucos, e você faz a sua escolha livremente para qualquer um deles.
Segundo a Justiça Eleitoral, 17.877 candidatos disputam 1.626 vagas no Legislativo.
A Comissão de Assuntos Sociais analisa projetos sobre temas como trabalho, assistência social e saúde.
Ela é composta por 21 senadores titulares e 21 suplentes. Repórter Adrian Alencar.
A Comissão de Assuntos Sociais trata de proposições relacionadas a trabalho, previdências, assistência social, saúde, populações indígenas, entre outros temas. E as reuniões da comissão acontecem às quartas-feiras, às 9 da manhã. O secretário adjunto da Casa, Goiás, Pedro Nunes, explica que parte do trabalho de uma comissão se assemelha ao do plenário do Senado, podendo até aprovar projetos de lei.
A função típica de uma comissão é deliberar, votar projetos assim como acontece no plenário, só que a divisão aqui se dá por temas específicos.
Todas as comissões contam com um número de membros titulares e suplentes, e a composição se renova a cada 2 anos, no primeiro e terceiro ano de cada legislatura. A Comissão de Assuntos Sociais é composta por 21 senadores titulares e 21 suplentes. O secretário adjunto Pedro Nunes destaca que as áreas de atuação da comissão são divididas em 3 grupos.
Os nossos temas são esses que eu falei, esses 3 grandes grupos: trabalho e emprego, legislação social e proteção e defesa da saúde.
O Brasil comemora nesta quarta-feira, 19 de setembro, o Dia Nacional do Educador Social.
A Comissão de Assuntos Sociais analisa uma proposta que regulamenta e busca valorizar a profissão que atua para resgatar pessoas vulneráveis e em situação de risco. Repórter Jorge Cardim.
O Brasil celebra em 19 de setembro o Dia Nacional do Educador Social. A data oficial, aprovada pelo Congresso Nacional, é comemorada no dia de nascimento do educador pernambucano Paulo Freire. Para valorizar a categoria, os senadores também analisam uma proposta na Comissão de Assuntos Sociais que regulamenta a profissão de educador social. O texto estabelece que a atividade tem caráter pedagógico e social e deve ser exercida por diplomados em curso superior ou por quem já atua na área. Entre outras atribuições, o profissional deve incentivar os direitos humanos e a cidadania, proteger e resgatar as pessoas em situação de risco e promover ações afirmativas, mediadoras e formativas dentro e fora das escolas. O relator da proposta na CAS, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que o educador social atua principalmente junto a parcelas marginalizadas da sociedade, como índios, moradores de rua e de favelas, além de presos.
É nos espaços não formais que se insere o educador social, figura que pode estar relacionada à educação de criança e adolescente em situação de risco, à educação de jovem e adulto ou de pessoas com necessidades especiais, à atividade de arte, educação e de preservação de identidade cultural.
A quantidade de resíduos sólidos enviados para lixões aumentou pelo 2º ano consecutivo, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública.
Mas vários projetos de lei em discussão no Senado podem mudar essa situação. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais diz que 12,9 milhões de toneladas de resíduos urbanos foram enviadas no ano passado para lixões, sem qualquer tipo de preparo, um aumento de 4,2% em relação a 2016. Isso representa cerca de 18% do lixo produzido no país. Mas vários projetos em discussão no Senado pretendem mudar essa realidade, seja destinando recursos para o trato de resíduos ou diminuindo o lixo produzido. As comissões de assuntos sociais e de meio ambiente, por exemplo, já aprovaram a iniciativa que cria um fundo para financiar aterros sanitários. Os recursos virão do orçamento e de doações, e o fundo deve repassar para as prefeituras, a fundo perdido, até 70% do valor dos projetos. A proposta depende de votação agora na Comissão de Assuntos Econômicos para ser enviada à Câmara dos Deputados. O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, lembrou em discurso por ocasião dos 25 anos da Rio 92 que não existem fronteiras para o meio ambiente e que é dever de todos lutar pelo futuro do planeta.
A preservação ambiental não admite barreiras, não admite muros que possam salvar um país em detrimento de outro. Não há como isolar a poluição, circunscrever os seus danos ou criar campânulas particulares. Ao contrário, temos apenas uma redoma que encobre todo o planeta, que é a redoma da camada de ozônio que progressivamente está sendo destruída pela cegueira, pela irresponsabilidade e pela estupidez humana.
Os senadores também analisam um projeto que obriga fabricantes de produtos industrializados a utilizar apenas plásticos biodegradáveis como matéria-prima.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.